Honestamente, estou muito animada de começar esta nova série. Animada e um pouco com medo. Porque eu acho que quando olhamos pelo tema do mês passado, que era para mim precioso, deu-nos tempo para introspeção. E este mês é muito fácil de olhar para fora. Justiça, compaixão, olhar o que eles não estão a fazer. Então, por isso estou empolgada, porque eu consigo nomear 1.001 países e pessoas, líderes, que estão a fazer muito mal e todos conhecem os seus nomes. Medo, porque ao longo do mês, se nós não olharmos, se isso não chama a nossa atenção para o nosso íntimo também, e dizer sim, é verdade, há muita coisa que está a acontecer lá fora. Mas Connie, o que está a acontecer por dentro? É fácil falar sobre o outro e demandar a justiça aos outros, mas ter o mesmo nível de julgamento para mim mesmo é mais difícil. Então temos de ter fazemos esse passo de estar animado, de ver algo novo, e eu digo novo, embora que a maior parte dos profetas que vamos estudar escreveram há 3.000 anos atrás, mas vamos ver, obrigada, vamos ver como é relevante ainda hoje. E nós temos também de entrar com um pouco de medo, a dizer, é verdade, 3.000 anos atrás, relevante hoje, relevante aqui. A missão dos profetas, quando eu era mais nova, era para contar-me e dizer-me alguma coisa sobre o futuro. Então gostei de ler os profetas para tentar entender o que ia acontecer no futuro. Mas realmente o papel mais importante aos profetas era clamar ao povo de Deus. Deus disse, a fazer correção, a chamar atenção, a dizer, cuidado, a vossa maneira de viver agora não é correto. E por isso era pôr a boca no trombone e fazer barulho, chamar atenção. Era defender o que era certo e chamar atenção para tudo o que estava errado. Eles tinham essa paixão para Deus e para seguir seguir Deus e a lei. Mas também, por causa do amor que eles tinham para Deus, eles também olharam para a humanidade e tinha compaixão também aos pobres, os viúvos e os mais vulneráveis. E muitas, muitas vezes, em quase todos os profetas, é a mensagem principal. É quase nunca Deus chama atenção e dizer, cuidado dos mais ricos, coitadinhos. Não, ele diz, cuidado aos mais vulneráveis. Os profetas arriscavam as suas vidas para chamar o seu povo de volta a Deus. A retidão e o seu papel de portadoras da boa nova para as nações. E atenção, também este é um tema na Bíblia toda. É proclamar as boas novas do reino de Deus, do reino de Jesus, para todas as nações. Hoje vamos ver o aviso do profeta Amós, que contestou a ideia de que só porque Israel fazia parte do povo escolhido de Deus, e porque neste momento na história eles estavam a viver em tempos muito bons, isso não significava que pudessem fazer o que bem entendessem. Eles, tal como todos os outros que desobedeciam a Deus, estavam prestes a descobrir que a impunidade é uma falácia. Para mim, este livro, esta semana, quando estava confrontada com muitas coisas, com a aliança, ambos na Europa, mas do mundo, foi muito precioso, porque mais uma vez sabemos e falamos muito, muito sobre o terremoto em Venezuela. E ver as imagens e ver o número das pessoas que morreram, ficou bem claro que não eram os casos dos multimilionários que caíram. Eram as casas mais fracas, mais pobres. Num país que tem pessoas ricas, que tem recursos naturais, que até agora, já alguns meses atrás, tem, em princípio, os Estados Unidos a apoiá-los, como é possível que essas pessoas eram tão mal cuidadas? Porquê? Porque eram mais pobres. Fácil de esquecer. África do Sul, não sei se vocês estavam a ver as notícias, mas esta semana também expulsaram milhares e milhares de pessoas. Quem? Os mais ricos? Não, os mais pobres de cada país. Aconteceu realmente a insegurança, mas era um grande risco de alguma coisa horrível acontecer. E essa onde a Igreja é bastante forte. Então, quando falamos sobre justiça e importância de cuidar de todos, essa é uma mensagem para nós. E está a acontecer não só 3 mil anos atrás com Amós, mas está a acontecer hoje em dia. Mas para tentar entender mais e melhor, eu acho que é importante, quando estudamos os profetas, de entender quem são e qual era o ambiente deles, o clima, política principalmente. Primeiro, quem é Amós? Ele era muito diferente, o profeta com um perfil bastante diferente. Outros eram sacerdotes ou estavam bem posicionados com o governo, mas Amós não era. Ele era agricultor e pastor em Tecoa, que é uma localidade situada a sul de Jerusalém. Podemos ler isso em capítulo 1, versículo 1, e também em capítulo 7, 14. Amós não queria ser profeta. Parece que ele estava bem feliz de ser agricultor e pastor. Mas o que é interessante, embora que este homem estava com uma profissão completamente diferente, quando Deus chamou para ser profeta, ele aceitou logo. E se calhar para mim, para nós, é a primeira lição. Se calhar gostamos até muito o que estamos a fazer, mas estamos ainda dispostos, disponíveis, de responder a Deus quando Ele disse, mas faz isso em vez do que estás a fazer? Eu acho que é difícil, mas Amós fez. Ele era do Sul. Imagina alguém de Lisboa a ser chamada de pronunciar coisas horríveis no Porto. Que as pessoas de Porto achariam? Não, se alguém vai falar mal do Porto, deve ser pelo menos um portista. E mesma coisa aqui no Sul. Um portista vir a Lisboa e dizer quão horríveis somos. Até quando eles gozam sobre isso, gozam com as nossas equipes de futebol, ficamos mesmo frustrados e zangados. Mas aqui Amós do Sul chega ao Norte para pronunciar a palavra de Deus. E lemos já em capítulo 7, que eles não gostaram isso também. E até disseram, então volta para o sul. Se quiseram falar assim, nessa maneira, volta para o sul. Ele escreveu durante o reinado de Uzias, rei de Judá, em 792 até 740, e de Jeroboão II, rei de Israel. Provavelmente entre 760 e 753. Por que dizer isso? Porque é assim importante. Porque Israel vai para a Síria em exílio em 722, ou seja, 31 anos antes, Amós estava a dizer, cuidado. Então é a vida mais que a maior parte, claro, alguns de vocês, alguém a dizer, muda, cuidado, atenção, e durante todos esses anos eles não fizeram nada. E 38 anos depois vão para o exílio. Mas por que Israel era assim? Qual era o ambiente? Tanto no Reino do Sul como no Norte, eram politicamente muito estáveis, que é alguma coisa rara no Velho Testamento. Ambos tinham exércitos muito fortes e isso tornava-se os prósperos. Era também uma época em que ambos os reinos caíram na idolatria, numa vida luxuosa, na imoralidade, na corrupção dos procedimentos judiciais e na opressão aos pobres. Então, ao longo desse tempo que nós temos, o João vai pôr algo em que pensar. Pensa sobre algumas dessas perguntas. Por que razão a riqueza, o poder e a prosperidade, na maioria das vezes, conduzem à imoralidade, ao abuso, à corrupção e à opressão? Porquê? Uma coisa é ser o mundo e outra é ser o povo de Deus, ou seja, nós. Então, se a tua conclusão é como a minha conclusão sobre uma das várias possibilidades disso, então a minha pergunta para vocês e para mim era porque ainda queremos tanto ter mais dinheiro, mais coisas e mais poder e posição. Porque vejo isso dentro e fora da igreja. as pessoas a trabalhar muito para ganhar muito, para fazer muito, para ter casas maiores, mais carros. E quando estive no Canadá, mais casas, casas ao lago, barcos, tudo isso no ambiente da igreja. E penso, se essa é verdade, se quando temos mais coisas, quando temos muito mais abundância, quando temos mais poder, é notável uma declinação da moralidade. Por que queremos tanto como seguidores de Jesus? E neste clima político e social que Amós chega a Betel, um clima em que era o que era visível, olhar pela Israel, tudo parecia muito brilhante, muito espetacular. Israel, uau! Conseguiram fazer e conquistar tudo o que eles queriam. Havia comércio próspero, fronteiras seguras, até eles tinham os seus próprios lugares onde eles praticaram a sua religião. E vamos ler que eles fizeram montes de sacrifícios, eram super generosos e fizeram muitas cerimônias e cultos. Mas escondido por trás de tudo isso era uma decadência moral, opressão, a crueldade e até a desumanização dos mais frágeis. Mais uma coisa para pensar. O clima religioso era tal que os líderes religiosos se sentiram ofendidos com o que Amós dizia. Essa que chocou-me mais, entristeceu-me mais. Não era tanto o povo que estava a queixar com Amós, eram os líderes religiosos. As mesmas pessoas que mais deveriam ter se preocupado com os oprimidos e os vulneráveis e com a necessidade de permanecer fiéis a Deus foram as que mais sentiram ofendidas por terem sido chamadas a atenção sobre isso. Então, mais uma pergunta que fiz para mim e então para nós. Estamos humildes suficientemente para estar confrontados com os nossos pecados e erros? Até aqui dentro, com as pessoas que conhecem ou até as pessoas de fora, que entram aqui e apontar algumas coisas que se calhar nós não sabemos. Estamos humildes suficientemente para dizer, se calhar não gostamos, mas pelo menos vamos pausar e ouvir e refletir se calhar é verdade. Temos dois versículos, temos muitos versículos, mas dois versículos para começar. Dois que quero que vocês apontem para o futuro, para lembrar. Durante todo o livro de Amós, esses dois versículos definem o tom do livro e da mensagem de Amós. A primeira é em Amós capítulo 1, versículo 2. Deus vê tudo, é todo-poderoso e está em ação. Essa é para lembrar no livro de Amós e em 2026. Cada vez que ouvimos notícias horríveis, quando alguém parece de conseguir dar a volta à justiça, lembramos isso. Deus vê tudo. Ele é todo-poderoso e está em ação. E segundo, é capítulo 5, versículo 24, é que realmente é o apelo do livro, é que a justiça deve correr como o rio e a retidão deve ser como o ribeiro que nunca seca. Que nossa justiça e retidão é a nossa marca d'água no meeting point e nas nossas famílias. E estes dois versículos dizem-nos, antes mesmo de entrar no livro, que a impunidade é uma falácia. Riqueza, poder, força militar, estatuto, religiosidade, nem mesmo o facto de ser um povo escolhido vai permitir a ninguém escapar de um Deus que é sim, amoroso, mas também é justo e reto. Jesus avisou em Lucas, capítulo 12, versículo 48, há responsabilidade no reino de Deus. E com privilégios também vêm responsabilidades. E por isso, essa primeira passagem, ou segunda passagem que lemos no livro de Mateus, sobre Jesus a falar com os líderes religiosos, era exatamente sobre isso. Eles saberam, eles conheceram muito bem a lei, então eles tinham uma alta responsabilidade de cuidar das pessoas, de mostrar justiça, mas também misericórdia, de ser excelentes exemplos de uma vida reta, honesta, e eles eram dos piores. Israel precisava de se lembrar não só dos compromissos da aliança de Deus para com o povo, mas também as suas obrigações de alianças. Da aliança de Israel para com Deus e, portanto, uns com os outros. Amós foi enviado para lhes recordar isso e para avisar. Deus vê tudo. Nos primeiros dois capítulos, podemos dizer que ninguém está em cima da justiça de Deus. E Deus dirigiu essa conversa que Amós tinha lá nessa região tão religiosa a Israel, na melhor forma. Imagino eu, do sul, a chegar a essa zona de Bethel, ninguém realmente conhecia um agricultor e um pastor, então ele começava a falar, mas como? A chamar a atenção a Israel? Não, ainda melhor. Ele começava a chamar a atenção aos outros povos à sua volta, os seus próprios inimigos. Imagino um a um ou em grandes grupos as pessoas começavam a juntar e dizer eu gosto desse profeta do sul, porque ele está a falar com os nossos inimigos numa forma que nós sempre queremos dizer. Ele falava sobre a Síria e a destruição de Gilead, sem piedade. Versículo 3, a Filisteia, Tiro, Edom, Amon, Moab, e acabou na melhor forma, com Judá. Ou esse primo deles que eles não gostaram nada, o povo que eles separaram para afastar desse grupo, Amós está a chamar a atenção e mostrar, Deus está super zangado com vocês. Então imagine nesse momento, o povo à volta de Amós estavam a aplaudir, ótimo, ótimo. E depois Amós olha para eles e diz, e Israel? E todos ficam de aplaudir. Pararam. Amós volta para Israel e começa a fazer a sua lista, que é bem mais longa do que as outras listas. Ou seja, a lista que nós lemos sobre esses outros países, 7 outros países, é de capítulo 1, um parte de capítulo 2. O resto de capítulo 2, de capítulo 9, é Israel. Antes de começarmos a limpar a casa dos outros, limpamos a nossa própria casa. Antes de aplaudir o castigo dos outros, cuidado, o que está a acontecer na minha própria vida. Deus tem assistido a cada atrocidade, a cada pessoa traficada, cada pessoa assassinada, abusada, maltratada e desvalorizada. Ele tem assistido enquanto a casa de David se afastou. Ele tem visto as nações, todos os que rodeavam Israel, e invoca justiça sobre elas. Deus está sempre do lado dos oprimidos. E se ele era assim com esses países todos, imagina como ele sente sobre Israel, que acho que é tão arrogante nesse momento. Ele começa a listar as suas dificuldades. Capítulo 2, versículo 6, que era para mim mais chocante. Vocês venderam o vosso próprio povo por coisas insignificantes. Uma coisa é vender o seu povo para prata, mas qual é a segunda coisa que ele mencionou? Eles venderam o seu povo para o quê? Sapatos. Sandálias. Imagina vender alguém para sapatos. Oprimiam os pobres, negando-lhes justiça, tratavam-os como invisíveis. Quantas vezes tratávamos pessoas como invisíveis, inconvenientes. Eu fiz isso. Passear no centro de Lisboa, há tantas pessoas a pedir dinheiro, eu facilmente consigo, olhos fixos na minha frente e nem dou um bom dia, nem olhar. Como sou diferente que isso? Eram imorais, abusaram das mulheres, ignoraram Deus e profanaram os lugares sagrados. Versículo 8. Israel cometeu todas essas maldades, mesmo depois de tudo que Deus faz para ele. E Deus não tem vergonha em dizer, olha, vocês eram escravos e tirai-vos de Egito. Eu fiz todo esse percurso com vocês e essa é a vossa resposta. Eles ignoraram flagrantemente os mandamentos de Deus. E por isso lemos o primeiro mandamento, foi o primeiro leitor, ou um dos leitores do Joshua, foi o primeiro mandamento e eles nem o primeiro conseguiram lembrar. Pecaram e levaram outros a pecar, como se fosse uma brincadeira. Hoje, depois de ceia, vamos falar sobre votos. E esse era um dos grupos que fizeram votos e que Israel disse a eles, não vale a pena, não tem de preocupar com os votos. E Deus disse, não. Ninguém escapa à minha justiça, nem mesmo aqueles que têm a incerteza de que nunca terão pagar o preço. E depois ele tem uma lista. E essa era a verdade de Israel, também é a verdade sobre Israel hoje, Estados Unidos, Canadá, Rússia, China e muitos outros. Quem não vai escapar à justiça de Deus? Nem os ricos, 2:13, nem os fortes, nem aqueles com o exército poderoso, 14:16, nem mesmo aqueles que Deus escolheu e salvou no passado, 9:12, ninguém escapa à justiça de Deus. Deus vê tudo. Algo em que pensar. A tua dor, o abuso que sofreste, as tuas lutas mentais, todas as injustiças que tiveste a enfrentar, tu e eu, e todos os outros, são vistos e registados por Deus. E Ele não vai deixar que nenhum escape a sua justiça. Mas isso também se aplica ao mundo. Todo o sofrimento, a violência, as guerras injustas, os roubos, a corrupção, o tráfico de seres humanos, tudo isso será julgado pela justiça de Deus. E essa dá-me alívio, porque eu consigo não dormir durante noites a pensar como é possível que vivemos num mundo assim, tão cruel uns aos outros. Essa ajuda-me a descansar. Deus vê. Ele é todo-poderoso e Ele está em ação. Isaías 42, versículo 1-3, eis o meu servo, ele leva as nações o que é direito. Lucas 4:18, Jesus diz, me escolheu para levar a boa nova aos pobres, enviou-me para anunciar a libertação aos prisioneiros, para dar vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Atos 17:31, marcou um dia para julgar o mundo com justiça, por meio de um homem a quem designou e deu autoridade diante de todos. Apocalipse 19:11. Ele julga e combate com justiça. Deus vê tudo. Capítulo 3-6. Lembra-nos que o privilégio não nos protege. Deus tinha escolhido Israel e Judá também, o povo de Israel. E salvou-a repetidamente e abençoa. Mas abençoa com um propósito, para ser uma bênção para as nações. Esta é a primeira vez que Deus fala sobre as promessas a Abraão, feitas em Gênesis capítulo 12, parte da promessa e o compromisso, a aliança que Deus faz, é que Abraão seria uma bênção para as nações. Gênesis 12, 2 e 3. Um tema presente em toda a Bíblia. Quando Deus olha para as nações e depois olha para Israel, tudo o que ele vê é desastre. Os 7 países que estão à volta de Israel e Israel no meio, iguais. Ele não vê diferenças nenhumas, até se calhar Israel pior. Israel não esteve à altura da sua chamada. Não cumpriu nenhuma parte da aliança com ele. As nações não foram abençoadas e não encontraram Deus. Se calhar foi a pior calamidade de tudo. Todos esses povos tinham a oportunidade possível para conhecer o Deus de Israel e Israel abdicou de seu compromisso. E Amós chama a atenção para que Israel realmente era. Israel tinha tornado cega a sua própria depravação. E Amós chama a atenção às 4 coisas com muita clareza: hipocrisia, injustiça, idolatria e orgulho. Eram tão orgulhosos para terem templos e altares onde podiam adorar e oferecer sacrifícios. Mas em vez de fazer isso com honra, focados completamente em Deus, o que eles fizeram? Chegaram lá e começavam a gabar sobre o que eles iam dar. Imagina chegar aqui com Rebeca a passear o cesto e eu dizer, oh Priscila, quanto dinheiro tu vais dar? 500, ai é o meu. Seria ridículo e triste. Que figura estava a acontecer aqui. Eles estavam a gabar cada vez que eles reuniram para dar sacrifícios, estavam a mostrar tudo o que eles estavam a sacrificar, que não é sacrifício nenhuma. Deus disse, você não diz nada para mim. E Amós usa a linguagem forte, vacas de Bassã. As mulheres até as mulheres estavam a fazer exatamente igual a todos os outros, a abusar e a oprimir e a esmagar os pobres e os vulneráveis. e ficaram ricos por causa desse comportamento. Eles aplaudiram e até exigiam injustiça. Isso é chocante. Não era só para dizer, oh, bom, ele escapou a justiça. Eles estavam a dizer, ele deve escapar a justiça. Exigiam injustiças nos tribunais, adoravam criar vantagens no mercado, orgulhavam-se de oprimir os pobres com impostos e de lhes negar a justiça. Amavam a sua riqueza em cima de tudo. Essa faz-vos lembrar alguma sociedade? A nossa sociedade ocidental? Há um país que não faz isso? Há um país onde os ricos não têm muito mais vantagens do que os pobres? Estamos no meio já há quantos anos agora com o primeiro-ministro Sócrates? Facilmente ele conseguiu fazer o que ele fez com dinheiro de Portugal. Alegremente. Tinham tantas coisas que se esqueceram a única coisa que importava. Deus. E Amós, em desespero, 5:14. Procuram o bem e não o mal para poderem viver. Só então é que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estará convosco, como dizem. A fazer tudo o que eles estavam a fazer, a viver como eles estavam a viver, eles ainda acreditavam profundamente que Deus estava com eles. Israel estava convencida que a sua posição ia proteger de tudo, incluindo todo o mal que eles estavam a praticar. Eles eram o povo escolhido. Eles estavam a viver a boa vida, com tanta riqueza, tanta paz à sua volta. A tentação de pensar que a vida estável, boa, próspera, é igual à bênção e aprovação de Deus, é muito forte em eles e em nós. Nem sempre quando as coisas estão a correr lindamente que Deus está conosco. E quando as coisas são muito difíceis e estamos a sofrer que Deus está contra de nós. Mas é fácil achar que quando tenho muito dinheiro é muito privilégio que Deus está comigo. A justiça, clamou Amós, está a caminho. E outra vez, o versículo principal de 5:24, que a justiça corra como o rio e a retidão como o ribeiro que nunca seca. Amós tenta chamar Israel de volta a Deus como seu único Deus. Adoração verdadeira em vez de fingida, versículo 21 de capítulo 5. A justiça que é uma manifestação do seu amor a Deus, versículo 15. Como diz Israel, achava que eles salvos porque era próspero, mas Deus via além da fachada. Nem todos eram prósperos, Deus disse. Nem todos viviam em liberdade. Nem todos partilhavam a bênção. E ninguém estava imune à sua justiça. Um breve salto para capítulo 7 nessa parte. Não havia ninguém mais privilegiado do que os sacerdotes. Possuíam todo o conhecimento religioso e contavam também com o respeito do rei. E como disse antes, eles ficaram fulos com a mensagem de Amós. Porque Amós colocou em causa a sua mensagem e a sua posição e a facilidade da sua vida. Amias, que era o sacerdote principal, não gostou da mensagem de Amós e ela interfia com a sua posição da sociedade. Mas Amós diz, impunidade é uma falácia também para ti, Amias. Ele ia arrepender rapidamente. Algo em que pensar. Nós temos o mesmo privilégio que Israel tinha. Também somos chamados e chamados por um propósito. Nós também devemos ser uma bênção para as nações, a começar onde estamos, depois para Lisboa, depois para Portugal, depois para a Europa, depois para o mundo. Sem nossa chamada. Falhar-nos de Jesus é partilhar juntos a vida em abundância. Tiago 2, 20 e 22, fé e ação trabalharam em conjunto. A verdadeira adoração a Deus garante que a justiça seja justiça para todos e não só para alguns. Aqueles de nós que ocupam cargos de liderança têm uma responsabilidade ainda maior de lidar bem, de liderar com verdade e humildade. A nossa posição não nos salvará da justiça de Deus também. Capítulo 7 a 9. finalmente chegamos no, mais no fim do capítulo 9 com esperança. O julgamento não tem a última palavra. Capítulo 7 e 8 continua o julgamento de Israel e Amós diz que é iminente. Mas depois chegamos ao capítulo 9, versículo 8, e Deus disse: mas não vou esquecer as minhas promessas. E Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó que seria uma nação e uma bênção. Prometeu a David que teria um reino, um trono para sempre. Deus fará justiça contra aqueles que oprimem e abusam, mas vai abençoar e restaurar aqueles que o amam, se arrependem e obedecem, para que possam ser testemunhas perante as nações. E todas as nações levarão o nome de Deus. Versículo 12. Vamos isso realizado na vida e pessoa de Jesus Cristo, que é a família, cabeça da família de Abraão. E nós agora adotados a sua família, mas a mensagem é igual para nós. Justiça para todos, cuidar aos mais vulneráveis, a proclamação às nações, de ter, dar oportunidade a todo o povo a conhecer Deus. Eu vou acabar o meu tempo com Lucas 8, 17 e 18, mas a conclusão fica conosco no fim, quando nós temos tempo de parar e pensar durante alguns minutos. Tenho mais perguntas para fazer. A aplicação é sempre conosco, o que permitimos e não permitimos. Mas quero deixar Jesus com as últimas palavras. Lucas 8, 17 e 18. Por isso não há nada que estais escondido que não venha a descobrir-se. Tudo o que é segredo virá sempre a ser conhecido e posto a claro. Ouçam bem o que eu vos digo. Ao que tem, ser-lhe-á dado. E a quem não tem, até o que julga ter, lhe será tirado.